Estamos juntos aqui no programa Saúde no Ar, todos os dias com o tema do seu interesse. Hoje o nosso programa vai falar sobre a saúde animal, como se dá esta relação entre homens e animais. No Dia do Médico Veterinário, o Saúde no Ar quer saber como cuidar do seu bichinho de estimação e fazer com que ele seja uma companhia saudável, traga apenas alegria e não doenças para a sua família. Saúde animal é o nosso tema de hoje.
Você está acompanhando Saúde no Ar.
Patrícia Costa.
Conversando com especialista.
Para quem tem um cachorro, um gato, um animal de estimação, todos que têm um bichinho em casa, sabe que uma simples lambida, um abano de rabo é sinal de uma alegria. Aquele olhar que faz toda a diferença, né? Quando você chega em casa, uma criança, a convivência com o animal traz realmente uma melhor qualidade de vida. Mas essa convivência precisa ser saudável e para isso é importante cuidar da saúde do seu animal. Esse é o assunto de hoje, é o nosso convidado. Já está aqui com a gente, Lúcio Leopoldo, que é médico veterinário e é coordenador do curso de medicina veterinária da Universidade Federal da Bahia. Nos dá o prazer da visita, parabéns pelo dia, Lúcio, bom dia.
Bom dia, Patrícia, bom dia, ouvintes da Rádio Excélsior, bom dia àqueles que acompanham pela internet e hoje, particularmente, mandar um grande abraço a todos os médicos veterinários do estado da Bahia. Hoje, Patrícia, são 3.500 profissionais atuando em todo o estado, em diversas áreas. E é um dia todo especial que deve a sociedade tomar conhecimento de todo o papel, responsabilidade e de qualificação do profissional. Não apenas dos cuidados dos pets, dos pequenos animais, mas também da produção animal, saúde pública, da biotecnologia, dos cuidados com o bem-estar animal. Então, esse é um papel amplo e diversas atividades e áreas de atuação profissional.
Lúcio, ouvinte que acompanha já o Saúde no Ar, há um ano estamos aqui nesse projeto independente que tem a Rádio Excélsior da Bahia como parceira, né? Sempre aberto às universidades, às instituições, porque a gente entende que esse é um trabalho de utilidade pública à medida que a gente leva informação de qualidade, precisa de forma clara para a população. Sempre a gente tem falado aqui de problemas de saúde relacionado ao ser humano, mas hoje, nesse dia do médico veterinário, abrimos também um espaço para falar da saúde animal. E há uma relação muito próxima, né, entre humanos e animais, não só na convivência, mas na transmissão de doenças e também o animal como um apoio, muitas vezes suporte, até para auxiliar pessoas enfermas ou que têm alguma deficiência. Fala um pouco disso, dos pontos positivos dessa convivência e também quando isso pode ser prejudicial.
Muito bem. Ouvintes, a relação homem-animal, ela se dá desde que o homem alcançou a face da Terra. Então, a própria medicina veterinária, não como ciência ou profissão, mas como necessidade humana, ocorre desde os primórdios da humanidade. Muito bem, mas nunca se viu hoje e atualmente essa relação tão próxima. Hoje, praticamente um percentual enorme de lares que possuem pets, cães, gatos e até animais de outra natureza, como exóticos, que são autorizados à sua criação. Muito bem, essa relação homem-animal se dá por diversas situações. A questão alimentar, a questão de segurança, a questão da afetividade, do companheirismo. Esse é um universo social amplamente hoje divulgado, inclusive chamando a responsabilidade dos proprietários de animais, que são seus guardiões. Então, os cuidados, quando você adquire, quando você ganha um animal, você deve saber que junto com ele acompanha também as responsabilidades de todo o cuidado e ter uma guarda responsável em relação à sanidade, à alimentação, aos cuidados higiênicos e aos cuidados médicos, que com certeza será oferecido pelo profissional da medicina veterinária.
A medicina humana, ela tem evoluído muito com novos tratamentos, novas tecnologias, essa parte de cirurgia também, a atenção preventiva. Tudo isso se aplica também ao mundo animal, aumentou a expectativa da população. Hoje vive-se mais, as pessoas estão mais envelhecendo. E os animais também, Lúcio?
Também. Hoje a medicina veterinária se serve de um instrumental enorme de todas as possibilidades que a ciência oferece na área humana, também a medicina veterinária. Esse é o movimento das últimas duas décadas, mais ou menos. Então, hoje, Salvador possui hospitais e clínicas especializadas em atendimento aos animais, inclusive em relação a situações de especialidades, como oftalmologia, geriatria, ortopedia, cardiologia e demais especialidades médicas veterinárias. Então, há todo um aporte e, com isso, a sobrevida, a expectativa de vida dos nossos pacientes, dos nossos animais, aumentou e muito, principalmente cães e gatos.
Outra questão também é do cuidado, né? Hoje se tem muito mais, a sociedade está muito mais sensibilizada para essa questão dos maus tratos, do cuidado com os animais. Há um fluxo maior de denúncia e está todo mundo realmente mais atento a isso. Então, não só não cuidar do animal, ter um animal e cuidar bem dele, isso é importante, mas, sobretudo, respeitar os direitos desse universo aí do mundo animal.
Perfeitamente. Boa intervenção, Patrícia. Porque hoje a questão do direito animal, do bem-estar e dos cuidados alcança um patamar jurídico, filosófico, ético, de extrema importância.
Não acabou aquela história que eu posso brincar com o meu animal ou maltratar, e isso até de uma forma sádica, né? De brincadeira, para se divertir, e isso passar batido na sociedade. Hoje não mais. As pessoas são punidas, sim, muitas vezes, com rigor, de acordo com a lei.
Perfeitamente. Isso, por mais que tenha sido tolerado no passado, hoje totalmente repugnável. Vamos dizer, um marco histórico, a partir da Constituição de 88, em que deflagrou no capítulo meio ambiente, a tutela do Estado sobre esses animais. E, com isso, a questão que avançou com relação a crimes ambientais, então uma norma de 98, que veio definir como crime qualquer tipo de maus-tratos, agressões aos animais de qualquer natureza, animais domésticos, de companhia, animais silvestres ou qualquer um outro é alcançado. Inclusive a própria academia. Hoje o uso de animais em experimentos, em aulas práticas, em treinamentos profissionais, também requer todo um cuidado e adequação às normas legais que tratam da matéria.
A utilização de animais, às vezes, até em eventos públicos, enfim, para uma série de coisas, tudo isso existe hoje já, um grupo bastante atento e leis que regulamentam essa convivência entre homens e animais. Agora, por outro lado, observa-se também assim, um exagero nessa convivência, animais que são tratados, muitas vezes, com muito mimo, mais até que um ser humano. E animais, por exemplo, que convivem, se alimentam da mesma forma que o humano, dormem na mesma cama, há um limite também. Também para essa relação, o animal precisa ser visto como animal e não como humano. O que é que isso pode prejudicar, inclusive, o próprio desenvolvimento do bicho?
Hoje há um movimento na sociedade em que os animais de companhia, principalmente cães e gatos nos centros urbanos, na sociedade brasileira, estão mais próximos do homem, muitas vezes preenchendo condições como afetividade em relação à perda de um parente querido, de um ente querido, às vezes suprindo a carência de uma companhia e outras vezes é mesmo da relação hoje que o animal mantém na socialização de crianças, nos cuidados com idosos, animais usados em terapêutica, como em hospitais, a equinoterapia, a ecoterapia. Então são situações próprias, na verdade. Agora, não podemos esquecer que esse limite se dá a algumas situações, como de segurança, evitando agressões, lesões, como sanitárias, a transmissão de doenças, como foi falado antes, pelo setor de zoonoses, que é o setor responsável pelos cuidados. Então se pergunta, essa questão da humanização dos animais, até que ponto a ética, até que ponto a filosofia, até que ponto o interesse pessoal, individual, pode se manifestar nessa natureza. Sabemos que a sociedade brasileira é uma sociedade livre, que as pessoas têm a liberdade de escolha, de opção, de encaminhar a sua vida, mas é um ponto hoje que está em discussão também, não apenas as questões de maus-tratos, mas também como se dá essa relação com os animais.
A gente até propondo casamento entre humanos e animais, para você ter uma ideia que ponto pode chegar a isso. Mas...
extravagância.
Voltando aí ao nosso assunto, porque saúde é o foco sempre do Saúde no Ar, aproveitando aqui da presença do Lúcio Leopoldo, que é médico veterinário, eu também convido aos ouvintes a aproveitarem essa oportunidade para esclarecerem suas dúvidas. Porque, às vezes, aquele cuidado todo que você tem com o seu pet, com o seu animal, não é necessariamente o que ele precisa. E é exatamente isso que eu quero falar, o básico, né? Para quem pode, tem condição financeira de manter de forma adequada, levando regularmente seu animal ao veterinário, beleza. Mas para quem não pode, quem tem um animal, quer ter um bichinho de estimação, mas as condições realmente são mínimas, né? Qual seria o básico para garantir a saúde do animal de estimação?
Muito bem. Essa pergunta está no contexto daqueles que podem ter animal por condições econômicas. Não entendemos assim. Eu acho que é um direito de todos. Qualquer um pertencendo a qualquer classe social, a nível de renda, pode ter o seu animal de estimação, o seu pet. E já vimos, Patrícia, consideravelmente, que muitas vezes pessoas que têm essa deficiência econômica, mas oferecem oportunamente o que é necessário, o mínimo necessário, para manutenção dos animais. Mas condições como higiene, os cuidados mínimos sanitários, como as vacinas necessárias, exigidas, os cuidados com os parasitos e, particularmente, o que envolve diretamente uma relação de saúde dos animais, a alimentação, alimentação adequada.
Nesse ponto, vamos, né, cada parte do que você falou. A higiene, qual seria o adequado para um cão, para um gato, a essa higienização? Uma vez por semana, a cada 15 dias, qual seria o necessário e com que tipo de produto, com que esse animal deve ser higienizado? Porque tem muita coisa no mercado, o mercado de pet cresceu muito, você vai no pet shop, no supermercado, você tem uma variedade de produtos com preços, às vezes, bastante caros, e as pessoas ficam até em dúvida, o que, que eu devo levar? O que seria o básico para garantir uma higiene adequada, Lúcio?
Falando a respeito de cães, a depender da forma de criação, no espaço ser criado, o acesso que ele tenha a lugares à rua ou a lugares que ele possam realmente adquirir sujidades. Então, um banho regularmente de 15 em 15 dias em cães é o necessário a ser feito. Os produtos, realmente existe uma variedade enorme de produtos. Produtos apenas de embelezamento, de manutenção e produtos terapêuticos. Então, todo cuidado com usá-lo, na verdade. Hoje, a indústria farmacêutica, a indústria de cosméticos animal, oferece uma variedade e são produtos atestados e por isso estão no mercado e que podem oferecer grandemente. Agora, as pessoas que muitas vezes não têm condições, mas o mínimo, usar um sabão neutro, minimamente neutro, para lavar esses animais, que enxague perfeitamente bem para tirar todo o excesso e logo a seguida colocar para a secagem.
Daqui a pouco vamos falar da alimentação, o que será necessário? Apenas a ração já garante a alimentação básica, o que o animal vai precisar para que ele não venha a adoecer? Qual seria essa ração adequada, a quantidade, qual o melhor horário do dia? São muitas dúvidas, né? Dúvidas práticas do seu dia a dia que você vai ter a oportunidade de tirar aqui no programa Saúde no Ar para garantir a saúde do seu animal e da sua família. Maria está no bairro de Nazaré, tem uma pergunta a fazer. Maria, bom dia.
Gostaria de saber do doutor, para esse carrapato, o que é usado? Porque eu já botei barrilha, já comprei shampoo, talco, tudo, mas só que não diminui. Lavo como é a varanda de 2 em 2 dias.
Ok.
Aí eu queria saber o que eu devo fazer.
Obrigada, então, Maria, pela sua pergunta. Vamos responder. Logo na sequência tem a Edith, do bairro da Boa Vista, do Lobato. Bom dia. Bom dia, não? Então responderemos então a Maria sobre carrapatos. Primeiro, por que eles aparecem, em que condição, como evitar? E se não foi possível evitar, como tratar, Lúcio?
Bom dia, Maria, uma boa pergunta, porque esse é um dos problemas mais sérios que nós encontramos, inclusive distribuído em alguns meses do ano, a infestação por carrapatos. Carrapatos são ectoparasitas, na verdade, e que em alguma fase de sua vida se albergam no corpo do seu hospedeiro, do cão principalmente, e que ali faz a sua reprodução e ali se alimentam do sangue do animal. Então, causando graves prejuízos às condições de saúde e podendo transmitir doenças. Muitas vezes, uma avaliação desse ambiente, do paciente, do ambiente onde ele é criado, é importante para definir a estratégia de combate ao carrapatos. Pois bem, quando você visualiza o carrapato animal, vejam que ali se visualiza apenas uma pequena parte dessa infestação que se encontra muito mais no ambiente. E, em particular, se a residência, se for uma casa, tiver jardim, quintal, outros animais. Então, é um cuidado muito sério, na verdade. Então, hoje, a indústria farmacêutica apresenta alguns produtos. Aqui não falaremos de forma nenhuma indicação terapêutica, mas coleiras, alguns produtos para banho e que, na verdade, recomendamos sempre, Maria, que um profissional seja consultado para indicar o melhor tratamento para o seu paciente.
Vocês fiquem ligados aqui no programa até o finalzinho do Saúde no Ar, porque o Lúcio, que é coordenador do centro lá da Universidade Federal da Bahia, coordenador do curso de medicina veterinária, vai trazer notícia também para o nosso ouvinte como você pode cuidar do seu bichinho lá através dessa unidade que a universidade oferece. Tem ouvinte na linha antes do intervalo comercial. Bom dia.
É Maria de Brotas. Paz e bem, gente. Ô, doutor, eu sempre estou na Rádio Excelsior pedindo socorro, os gatos, condomínios, casa, aqui em Brota, nos comerciários. Minha irmã e a gente tá quebrando a cabeça, por quê? Estão envenenando as gatas grávidas que a natureza Deus trouxe. Sim. E a gente não sabe mais o que fazer. Alguém apareceu, levou um e o outro, de ontem para hoje, com o ossinho do braço para fora. Uma veterinária deu os remédios, mas no tempo soltou. E minha irmã, pressão alta, chora e eu não sei o que fazer com esses gatos para pararem de envenená-los. Por que não botar esses... Tem o castramóvel, por que não botar sempre em condomínio, em bairro, para olhar onde tem esse foco de gatos,
okay,
para ver se não pare, pelo menos, para não estar envenenando. São lindos eles, bom, e são mimosos, não são ferozes.
Obrigada, Maria, pela sua preocupação. Lá, falamos hoje do Centro de Controle de Zoonoses, está então a denúncia no bairro de Brotas. O Centro de Controle também poderia ter algum tipo de ação, mas a Universidade Federal da Bahia recebe doações de animais, aquele animal que foi abandonado, porque as pessoas também têm isso, né, Lúcio? Elas compram um animal, ou ganham um animal, ou até presenteiam animais para as pessoas, não lembram que eles vão envelhecer, vão adoecer, e quando isso acontece, abandonam os seus animais, trazendo um problema de saúde pública. Mas no caso desses gatos e animais que se reproduzem na via pública, como recorrer, como a UFBA também pode ajudar?
Muito bem. É um problema sério ainda em Salvador, o abandono de animais. Animais de rua. Em relação a gatos, ainda é um aspecto mais sério, porque eles são muito arredios, independentes, eles fogem, você não tem um controle maior como pode ter de um cão. Um cão é mais fácil até alguém da rua capturá-lo, ter o seu domínio e levar para a cirurgia de castração para o controle populacional. Com gato torna mais difícil, mas é importante que fique alerta às autoridades para que possa, de alguma forma, oferecer tratamento. Patrícia, a escola de veterinária, o seu hospital, oferece todo um serviço de qualidade pela sua responsabilidade social, sanitária e atendimento à população de Salvador há mais de 50 anos, quase 60 anos, realiza tal atendimento. Porém, não é um local de abandono de animais como às vezes acontece, não é o local. Lá não há um recebimento, lá é um local de atendimento. Os proprietários levam seus animais para serem atendidos, mas não pode oferecer guarda a esses animais. Eu sinto muito.
Se algum ouvinte sabe, né, algumas pessoas até de forma voluntária recebem animais, fazem esse tipo de doação, e tem um grupo que inclusive na Barra, aos domingos, coloca ali os animais para adoções voluntárias de animais. Então, se você tem também esse conhecimento, manda essa informação e vamos fazer essa rede solidária aqui pelo Saúde no Ar. Aqui com você no programa Saúde no Ar, hoje batendo papo sobre saúde animal. O nosso convidado é o médico veterinário Lúcio Leopoldo. Muitas perguntas chegando também através do WhatsApp. Vamos responder a todas. A nossa ouvinte, Bárbara, ela diz o seguinte: ela tem um animal de estimação, ela tem um cachorro que não sai regularmente de casa, mas está com pulgas e carrapatos. Como pode ter acontecido essa infestação e como tratar? Ela diz que ele come de tudo, todo tipo de comida. Queria que você falasse um pouco sobre isso também, Lúcio. Tipo de alimentação adequada.
Ok. Bárbara, você diz que o animal não costuma sair, mas às vezes uma breve saída ou mesmo contato no portão, numa grade com outro animal, pode acontecer esse intercâmbio com esses parasitas. Como falei anteriormente, ele está presente no ambiente. Então, outro animal que possa ter visitado aí esse espaço em que ele é criado pode daí ter provocado essa contaminação ambiental e essa infestação futura. Então, recomendamos fazer uma avaliação do ambiente para implementar uma estratégia para impedir a proliferação desses ectoparasitas.
A ouvinte Fernanda, ela não diz de onde é, mas tem um bezerro órfão de 5 dias, e ela vem alimentando com leite de outra vaca e também leite de caixa, esse leite que é comprado no supermercado. Ela não está muito segura se é o que ela está fazendo está correto, Lúcio.
Fernanda, então aí estamos antes dos grandes animais, então um bezerro, um animal, um bovino jovem. Realmente, eles são lactentes ao nascer, na verdade. Então deve providenciar oferecer o leite de outra vaca, uma vaca que venha a ser doadora de leite, para fornecer a ele uma madeira própria, especializada, e com todo o cuidado no fornecimento para não haver o engasgo ou aspiração do leite. Veja bem, então, é um cuidado maior ainda, já tem 5 dias, é o cuidado com o umbigo desse bezerro. Já se for oferecido, cuidado, porque aí é uma porta de entrada e pode trazer vários problemas, tá bom?
Ana, lá de Vilas de Abrantes, tem uma pergunta a fazer pelo telefone 3328-7666. Olá, Ana, bom dia.
Bom dia, Patrícia. Ô, Patrícia, eu tenho uma cachorra aqui, ela foi atropelada sexta-feira à noite, partiu o queixo embaixo, tá assim, parecendo outra boca. Eu queria saber se ainda tem condições de dar ponto ao médico aí.
Vamos saber se nesse caso também, se ela poderia conduzir lá ao Hospital Veterinário da UFBA, Lúcio.
Essa é a recomendação, viu, senhora? Que leve realmente lá ao hospital para fazer uma avaliação. Já tem algum tempo que aconteceu o episódio, o acidente, então será avaliado por um profissional para dizer qual deve ser os procedimentos adequados.
Foi sexta-feira à noite. Aqui mesmo eu posso levar, se tiver condições. Aqui mesmo, em Vilas, eu quero saber se tem condições de sexta-feira. Foi sexta-feira à noite, 9 horas da noite. A moto atropelou e aí partiu.
Sim, deve levar com a maior urgência possível.
Então que eu posso levar ainda?
Pode, tá deve, bom, né? Para tá fazer bom. O cuidado desse animal. Agora, como é o acesso lá no Hospital Veterinário da UFBA? As pessoas precisam se cadastrar? Como é que funciona lá o serviço, Lúcio?
O Hospital de Medicina Veterinária é um hospital escola. Então, é vinculado à formação médica veterinária da Universidade Federal da Bahia. E, como eu falei, funciona há mais de 50 anos, sim, atendimento à sociedade baiana, principalmente Salvador. Então, as pessoas devem se dirigir com seus animais. E lá vão passar por uma triagem, e observando a urgência no atendimento, de logo serão encaminhados a um especialista, observando que tipo de doença, que patologia, que afecção que comete o animal, encaminhar também para o setor próprio. Então, é um atendimento presencial, não há, na verdade, até agora, assim, um cadastramento. As pessoas devem procurar assistência lá, e lá terão um atendimento desejado, necessário, por conta de especialistas que fazem parte do quadro profissional do Hospital de Medicina Veterinária da UFBA.
Pergunta também do ouvinte pelo WhatsApp, com tanta oferta de alimentos para os animais, né, de rações, qual a melhor, qual a mais indicada? Não necessariamente uma marca, mas a de melhor qualidade.
Perfeitamente. Então, hoje, é fácil entender o crescimento do mercado pet. Então, nos últimos 20 anos, acompanhou o crescimento das especialidades médicas veterinárias, da formação médica veterinária, do complexo médico-farmacêutico, médico-veterinário. Tudo isso formou um pool. E a parte nutricional também acompanhou. E hoje há no mercado diversidade de rações, de alimentos para cães e gatos, inclusive individualizado por idade, peso, por necessidades dietéticas e até terapêuticas, ou de alguns problemas de saúde, problemas metabólicos, problemas nutricionais, que devem ser acompanhados por uma ração própria. No mercado nós temos um universo. Agora, o que eu posso falar é que tem algumas rações realmente que são oferecidas, principalmente a granel. Essas aí realmente são de baixa qualidade. Muita gente pensa que está ofertando como se estivesse ofertando qualquer outra ração. Não é verdade e poderá causar problemas, distúrbios na nutrição e no crescimento e desenvolvimento desse paciente, desse animal.
O que muitas pessoas fazem, até por uma questão econômica, compram essas rações mais baratas, a granel, como você falou, e dão, digamos assim, um reforço, coloca casca de verduras, até compra, sei lá, ossos, algum tipo de proteína mais barata, e faz aquele fermentado todo, mistura tudo na ração. O que é que você diz sobre isso? É válido esse tipo de atividade?
Não, não é recomendável, não é hoje que se recomende a ciência, a técnica da boa criação de cães, da cinofilia, que se faça isso. Mas sabemos que o universo da população de Salvador, que tem acesso ao serviço médico veterinário, que tem condições econômicas para manter perfeitamente condições adequadas de saúde e nutricional dos animais, é uma parcela pequena e que muitos realmente se valem, além dessas rações, de complementação com comidas caseiras, comida de panela, resto da própria comida da familiar. Eu digo, é que tem que fazer o melhor possível, tem que se adequar ao melhor para oferecer esse animal. Não é o desejável, não é o adequado, mas pelo menos que possa oferecer um alimento que contribua, que realmente possa oferecer o mínimo de
risco, né?
Menor risco para esse animal.
Para finalizar, mitos e verdades sobre a convivência animais e pessoas, né? Com crianças, a questão das alergias e que tipo de doenças podem ser, de fato, transmitidas pelos animais. Rapidamente, Lúcio.
Esse é um capítulo à parte. É um universo falar de doenças, de zoonoses que vêm de animais. Já foi relacionado aqui algumas. Podemos destacar hoje, Salvador, uma das mais importantes. Eu acho que por aí fica melhor. Vamos dizer da raiva. Salvador, hoje, a raiva está sob controle. Essa responsabilidade é o Centro de Controle de Zoonoses, pela sua estratégia de vacinação, de controle de animais de rua, um controle hoje, quando necessário realmente. Então, isso aí levou a entendermos que algumas condições em Salvador no passado, como o Distrito Sanitário de Itapuã, o subúrbio ferroviário, eram áreas de alta ocorrência, incidência da raiva, e hoje já está sob controle. Devemos manter esse estado e, para isso, manter a vigilância. Então, é importante a vacinação anual. Da leptospirose, outra doença, essa aí com o maior número de casuística, podemos estabelecer hoje quantos casos humanos anualmente em Salvador, inclusive esse ano de 2015, um ano bastante chuvoso nesse primeiro semestre, e o controle de roedores aí é fundamental, porque a urina é que é o grande veículo de disseminação no ambiente e que dá acesso ao novo hospedeiro.
Para finalizar, o endereço lá do centro do curso de veterinária da Universidade Federal da Bahia, que tem um hospital veterinário para a comunidade.
Perfeitamente. É a Avenida Ademar de Barros, 500 Ondina. Ela fica naquela ligação entre a Garibaldi e a Orla da Ondina, próximo ali, ó, a rede de hotéis, aos hotéis ali da Orla. Então, aquela ligação, mais ou menos no meio da avenida, de um lado a escola e, em frente, o hospital médico veterinário, funcionando normalmente a partir das 7h30 da manhã.
Muito obrigada. Eu conversei com o Lúcio Leopoldo, ele que é médico veterinário, esteve aqui com a gente. Muito obrigada. Parabéns mais uma vez pelo dia.
Eu que agradeço a presença. Foi muito importante. Acho que é o nosso papel. E a UFBA, a Escola de Medicina Veterinária, sempre presente, tentando destacar esses pontos importantes para a sociedade. Vale a pena aqui, mais uma vez, frisar a questão da medicina veterinária e tornar mais claro que esse papel do médico veterinário, tão importante que é, e que hoje, dia 9 de setembro, é um dia todo especial, que devemos contar com a sociedade para entender o papel desse profissional no seu conjunto, no seu reconhecimento, na sua importância social e econômica para o país.
Muito obrigada a todos que fizeram com a gente o programa Saúde no Ar de hoje, que falou sobre a saúde animal. Continue ligado no nosso portal www.portalsaudenoar.com.br.
Acabamos de apresentar Saúde no Ar. Até o próximo encontro.